É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Carlos Mattioli. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito importante, a evasão escolar. Nós vamos falar mais especificamente sobre o projeto de combate à evasão escolar de União da Vitória. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes que acompanham o programa da Rádio Educativa. É sempre uma honra participar do programa da Amapar.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente traçar para os nossos ouvintes um panorama da evasão escolar no nosso país? Esse ainda é um problema muito frequente no Brasil?
É bastante frequente, Jéssica, e em algumas faixas etárias, em algumas regiões do país, ele ainda aumenta. A evasão, lembrando que é o abandono da escola, uhum. Né? Que é aquele aluno que deixou de frequentar regularmente as escolas. E o abandono, ele acontece especialmente no ensino médio, num índice bastante alto em todo o país, tanto em regiões mais desenvolvidas socioeconomicamente, quanto em regiões com maior carência socioeconômica, com índice de desenvolvimento humano menor. O abandono, ele, via de regra, ele tem um índice muito baixo de retorno após a concretização do abandono. E, portanto, o panorama é bastante desanimador ainda, infelizmente, lamentavelmente. É necessário, ao meu ver, uma instituição de uma grande quantidade de políticas públicas para lidar com as causas do abandono em todo o país, também, claro, aqui no estado do Paraná.
Uhum. E, doutor, em relação à evasão escolar, qual que é a situação da comarca de União da Vitória?
Em União da Vitória, nós completamos 10 anos, agora em 2018, do projeto de combate à evasão escolar, que é uma sistemática diferenciada de atendimento que poucos ainda fazem e procedem da maneira como nós atuamos lá na comarca, um trabalho articulado de rede com uma participação direta do Poder Judiciário, através da Vara da Infância e Juventude inicialmente, mas recentemente através também do SEJUSC, Centro Judiciário de Cidadania. Nós invertemos a ordem natural das coisas, o Poder Judiciário também, acompanhado do Ministério Público, ao invés de aguardar que essas situações cheguem até o fórum, ele se coloca à disposição da rede e trabalha em conjunto, de maneira articulada, com a rede de proteção, buscando um trabalho especialmente preventivo e de diálogo com as famílias e com a rede escolar no início do ano letivo, antes que essas situações se consolidem. E os casos, nós sabemos, aí via de regra, chegam ao Poder Judiciário no decorrer do ano. Lá, há 10 anos atrás, em União da Vitória, por exemplo, essas situações chegavam por volta do mês de agosto no fórum.
Sim.
Chegava em agosto, a promotoria ajuizava ali, fazia alguns pedidos, ajuizava uma ação pertinente, e nós conseguíamos ouvir essas famílias em outubro, novembro, muitas vezes, e ainda que obtivéssemos êxito no retorno dos alunos para a escola, o ano letivo estava aí praticamente terminado. Então nós resolvemos inverter, criar esse programa, nos colocar ao lado da rede, articular a rede, especialmente, e trabalhar de maneira dialogada e preventiva.
Uhum, interessante. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as principais causas para as crianças e os adolescentes abandonarem as suas escolas. O que que leva a essa evasão escolar?
Quem trabalha com essa questão no cotidiano sabe, já que quem trabalha, por exemplo, no sistema educacional ou no sistema judiciário, que as causas são bastante diversas, né? Não há uma causa única, uma quantidade maior de casos ligados a um único problema. Mas quais são situações que nós verificamos no cotidiano? Por exemplo, a gravidez precoce, relacionamentos precoces, O uso e abuso de álcool e outros tipos de drogas. Bullying, acontece ainda bastante evasão em razão de bullying, violência no entorno e dentro até das escolas. Situações de não existência de uma quantidade de material humano mesmo, de professores, por exemplo, de sala de recursos em número suficiente, professores que possam acompanhar aqueles alunos que têm algumas características diferenciadas do normal, digamos assim. E essas situações, elas acabam levando ao abandono. Há 3 anos atrás, nós começamos a fazer um trabalho com uma universidade local chamada Universidade do Contestado, e uma professora pesquisadora constatou que, no caso das meninas, a maior porcentagem na nossa realidade lá de abandono da escola em relação às meninas é o casamento, né? Casamento, maneira de dizer, a união estável, companheirismo e também, em algumas situações, o casamento e a gravidez precoce. Ou seja, a menina, ela se transforma em esposa, mãe e dona de casa e para de estudar. O menino ainda segue um pouco mais adiante, ainda que participe dessa relação já... digamos assim, antecipada, né, de formação de família. E no caso dos meninos, a quantidade de assuntos é tão diversa e não há uma questão de gênero aí, como né, que se verifica bem forte no caso das meninas. Que a porcentagem maior hoje, lá na nossa comarca, de ausência da escola é por desinteresse. Aí fica uma pergunta, qual unidade escolar, qual secretaria de educação, qual município formula... formata e prepara, concatena, um projeto para debater e prevenir o abandono por desinteresse. Ou seja, para transformar o ambiente escolar, para tornar ele mais atrativo para o aluno. Da mesma forma que município, Secretaria de Ação Social, Educação e Unidade Escolar possui hoje uma política pública de prevenção à gravidez precoce, para evitar esse tipo de abandono. É muito raro, né? Por isso que eu falei na tua primeira pergunta lá atrás que há necessidade ainda de há um campo muito grande ainda de trabalho, né, pelo poder público para lidar com essas questões.
E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais são as principais consequências dessa evasão escolar, e tanto para o jovem que abandonou a sua escola, quanto para a sociedade de uma maneira geral.
Exatamente. O Brasil é um dos países que há uma maior dificuldade de mão de obra e de desqualificação de mão de obra, em comparação, inclusive, com países em grau de desenvolvimento similar, países asiáticos, aí a Índia, por exemplo, é um país mais pobre, com índice de desenvolvimento humano menor, mas que tem uma mão de obra mais qualificada. E a ausência de estudo, ela causa, portanto, consequências as mais diversas para a economia do país como um todo. Para as famílias que possuem jovens em situação de abandono, os jovens em que se fala aí na mídia, e agora até na exposição científica e nas faculdades, no meio acadêmico, a geração nem trabalha nem estuda. E agora foi incluído um terceiro nem, geração que não trabalha nem estuda e nem procura emprego. É uma massa muito grande de pessoas aí que não terminou sequer o ensino fundamental, boa parte delas. Quem seguiu até o final do ensino fundamental com muita dificuldade parou no ensino médio e não possui qualquer qualificação para o mercado de trabalho. Sempre vai ser alguém que vai trabalhar ali de maneira informal, muito dificilmente com registro em carteira, sempre salários baixos, né? Assim que for possível, o empregador vai trocar por outra pessoa para diminuir ali os encargos trabalhistas. Então vai ter uma dificuldade muito grande de se promover socialmente e de trazer um incremento, uma melhora do núcleo familiar, socialmente e economicamente falando.
E, doutor Carlos, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre os objetivos e principalmente sobre como que tem funcionado na prática esse projeto de combate à evasão escolar da comarca de União da Vitória.
Os objetivos são diminuir os índices. Felizmente nós conseguimos isso, nós temos um índice hoje nos municípios da região ali de União da Vitória, que compõe o chamado Núcleo Regional de Educação, que é aquele pedaço, né, da Secretaria de Estado de Educação ali que compõe os municípios do sul do Paraná. Os índices são muito melhores do que a média de estado do Paraná. E nós estamos ainda, infelizmente, numa região socioeconomicamente mais desfavorável. E ali não há muita indústria, agricultura, as terras ali, a formatação geográfica não é muito favorável, o clima também não. Não há, portanto, nenhum polo econômico forte ali tecnológico, por exemplo, como tem no sudoeste. Industrial como tem em Curitiba, agrícola como tem no norte do Paraná. Então nós somos uma região que depende muito ali de serviços. Há hoje uma formatação ali de universitária que atrai um pouco ali de investimento e de pessoas mais qualificadas ali para lecionar, etc. Mas é uma região bastante desfavorecida, apesar disso, tem índices hoje muito melhores. Nós temos, por exemplo, um índice de abandono nos anos finais do ensino médio. No ano de 2017, dados de 2017 para trás, de 0,4%, enquanto o índice do Paraná é de 3,7%. E nós temos um índice de abandono do ensino médio, que é um público bem mais difícil, de 4,9%, enquanto o índice do estado do Paraná é de 8,7%. Ou seja, nós conseguimos, ao longo desses anos, trabalhando de maneira diferenciada, atingir já um objetivo, que o objetivo principal é esse, é trazer o aluno de volta para a sala de aula, trabalhar com os problemas que levam à evasão, que causam evasão, articular a rede de proteção e poder público, município, legislativo, para formatar políticas públicas para lidar com esses problemas. E as consequências são as mais diversas, né? Nós tivemos, por exemplo, nós temos, melhor dizendo, um índice de prática de ato infracional muito estável nos últimos anos, em que pese a situação de violência piorou em todo o país. A quantidade de adolescentes apreendidos lá ao longo do ano pela Vara da Infância e Juventude, e apreendidos são aqueles que pegam em flagrante ou que depois cumprem medidas em meio fechado, menos semi-liberdade e internação, que são os meios fechados do adolescente, é estável aí mais de 5 anos já, em que pese aumentou o consumo de crack em quase todo lugar, a violência aumentou como um todo em todos os lugares, cidades grandes e pequenas, né? Então as consequências são, felizmente, bastante positivas. E a forma de trabalho é um trabalho em rede. O juiz, no caso, né, a minha presença, de toda a equipe, do promotor de justiça quando possível, nas audiências que são feitas de forma coletiva no começo do ano, quando dá 30, 40 dias de aula, os alunos que já estão faltando com frequência ou que não foram ainda, já são chamados, junto com seus pais, para uma conversa, um diálogo em que nós, primeiro, passamos aí informações sobre a importância da educação, sobre as consequências do maior tempo de estudo, na melhora da condição econômica de todo o núcleo familiar. E, claro, conversamos no final individualmente também com as famílias, ali onde começamos a detectar os problemas que causaram a evasão. Depois o processo segue ao longo do ano, com vários outros subprojetos, escola de pais, em que nós atendemos exclusivamente os pais dos alunos evadidos, um projeto chamado Dedica, que é uma formação continuada com o subnome Olhares para a Infância e Juventude, em que atendemos as escolas. Nós conversamos com os educadores, diretores, equipes técnicas pedagógicas das escolas que trabalham com evasão, e há várias outras formatações aí, como braços desse grande projeto Combate à Evasão Escolar ao longo do ano, para que nós também não façamos aquela conversa só no início e depois deixamos o caso para trás só para atender no ano seguinte, para que nós possamos continuar acompanhando, para ter a certeza também que o retorno para a sala de aula ele vai se dar de forma definitiva e não apenas ali com um receio, medo de sofrer uma punição e daqui a alguns dias ocorre um abandono novamente.
Tem que ser um trabalho muito integrado, né, doutor? Essa questão que o senhor comentou do trabalho com os professores, né? Para alguns professores deve ser até desestimulante, né? Ter vários alunos na sala de aula que não estão interessados, e aquilo vira um ciclo vicioso também, né?
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque ao longo dos anos, com o nosso intenso trabalho, os alunos que faltam ali por motivos, por exemplo, sociais, de desestruturação no núcleo familiar, nós temos conseguido rapidamente resolver o problema e fazer o retorno para a escola. Porém, há algumas situações, consumo, por exemplo, de drogas na porta da escola, aquele aluno que é indisciplinado, que desafia o professor, que se levanta no meio da aula, xinga, joga alguma coisa no quadro. Esses alunos, eles começaram a voltar também para a sala de aula. E esse é o público mais complicado, mas é o mais importante de trabalhar, porque é o aluno que, se não sofrer nenhum estímulo e não tiver algo ali na sua vida que possa lhe dar algum valor, algum intuito de seguir a vida corretamente, ele vai entrar para a seara da criminalidade, para o consumo pesado de drogas, de álcool. E esse aluno, para o professor, é muito difícil, para o diretor é muito complicado, para a equipe pedagógica da escola. E ao longo dos anos, nós sentimos ali que algumas unidades escolares, especialmente em comunidades mais complicadas socioeconomicamente, com índices de violência maior, estavam reagindo ao retorno desses alunos. Nós, com o projeto, levávamos ele de volta e a própria escola dava um jeito de expulsar esses alunos novamente. Então, nós resolvemos chamar o educador, mas, acima de tudo, não apenas dialogar e capacitar o educador, mas também estender a mão. O professor ele precisa de um apoio para que ele possa lidar com esse grave problema do retorno de um aluno numa turma, por exemplo, de 40 alunos, uma turma tranquila, ordeira, que com índice muito bom de notas, por exemplo, com baixo índice de faltas, e que um único aluno desestrutura todo o ambiente. O professor precisa do apoio da pedagoga da escola, do diretor, da diretora, do Juizado da Infância e Juventude também para lidar com esse problema é para que não desestimule a trabalhar conjuntamente em rede conosco.
Uhum, interessante. E doutor, conta um pouquinho para a gente sobre quais são os planos e as expectativas também para o futuro do projeto.
O projeto ele tem um desenvolvimento que a cada ano há um incremento de atividades. Eu mencionei há pouco, por exemplo, a escola de pais. É um projeto novo, porque os pais também, nós vivemos numa região que tem o trabalho tanto com escolas de região urbana quanto de zona rural.
Uhum.
São públicos completamente diferentes. Alguns problemas são similares. Gravidez precoce tem tanto na zona rural quanto na zona urbana. Droga também. A violência da mesma forma. Mas na zona rural, por exemplo, os alunos jovens lá, eles já vão trabalhar na própria propriedade da família. E a família não vê muita importância no estudo porque ninguém estudou ali. Os pais são de uma geração que nunca tiveram a oportunidade, inclusive, de estudar, como o filho agora está tendo.
Uhum.
Uma escola de um pouco mais qualidade, com uma articulação da rede para que o aluno volte. Então, nós, por exemplo, quando vamos lá no município do interior fazer uma dessas audiências coletivas de orientação, os pais, muitas vezes, estão profundamente incomodados, né? Poxa, mas por que eu fui chamado de novo aqui? Já falei que meu filho não está fazendo nada errado, não é violento, não usa drogas, não bebe, ele está trabalhando. É porque eu estudo, ninguém estudou lá, todo mundo está bem de vida, bem relativamente falando, né? Na visão deles ali de mundo. E na zona urbana também há uma situação de pais ali com bastante desestruturação. Às vezes se divorciam, às vezes nunca moraram juntos, os dois abandonam o filho, que é criado pela avó. A avó, quando a criança é pequenininha, ali, todos os familiares ajudam, o bebezinho, quando começa a falar, tá andando.
Uhum.
Daqui a pouco é pré-adolescente, ninguém aguenta mais, né? O adolescente ele tem todo ali uma questão até de organismo, de desenvolvimento, de hormônios, e o avô já com idade avançada, os outros parentes dão as costas, né? E esse adolescente, ele vai cair na escola e vai desestruturar o ambiente familiar. Há também a necessidade de chamada dos pais, que por muitos anos estiveram afastados, um apoio mais concreto para o avô, para a avó ali, já com idade avançada, que cria o neto. Então, a escola de pais, ela conversa com essas pessoas, ela estende a mão também. Ela coloca um aparato de rede mais qualificado para atender essas famílias. Então, a escola de pais e o Dedica. E há também toda uma outra série de medidas. Jéssica, nós, por exemplo, conseguimos, há um ano e meio atrás, que um grupo de mães e avós, que toda hora eram chamados em razão das situações de violência, de indisciplina, e depois pelo abandono da escola, dos filhos e netos, e essas mães ali, essas senhoras mais de idade, avós ouvindo ali da importância da educação, que sempre é possível retornar aos estudos, elas começaram a se sentir estimuladas ao retorno.
Que legal.
E nós formamos, há um ano e meio atrás, três turmas de mulheres que pediram para que não tivessem homens na sala, porque elas tinham vergonha, né, que para que nessas aulas, foi um pedido delas também, elas já pudessem aprender o emprego ali, ou fazer renda, ou a corte de cabelo, salão de beleza. Elas pediram que fosse também paralelamente o curso profissionalizante. E a única outra condição delas é que fosse perto da casa, porque nenhuma delas queria deixar de cuidar ali dos filhos, netos, tem os serviços domésticos, né?
Uhum.
E nós conseguimos aí com uma mudança toda de logística, com o apoio da Secretaria de Estado de Educação por meio do chefe do núcleo, com o apoio da Secretaria de Município, com o prefeito, o apoio do promotor público, conseguimos ali formar salas e trazer professores para próximo dessas localidades, onde não há escolas, inclusive, né? São aqueles novos conjuntos habitacionais que foram construídos nos últimos anos sem qualquer planejamento, então não tem escola perto, posto de saúde perto. E nós conseguimos deslocar salas de aula para perto de onde essas mulheres estudam. Essas mulheres já vão trabalhar de maneira diferente com as crianças ali que estavam abandonando. Já é uma geração que nós conseguimos pular uma etapa. Ao invés de transformar os filhos ali para na próxima geração, quem sabe os filhos deles, dessas crianças e adolescentes, terem um pouquinho mais de conhecimento ali no núcleo familiar, mais aculturamento no sentido de compreensão melhor das coisas. E evitar a evasão, nós já conseguimos puxar a geração atual ali, de guardiães, de mães, de responsáveis legais pelas crianças, né? Então, o projeto ele não para nesse sentido. Sempre há situações novas surgindo em que nós vamos aproveitando esses espaços e essas demandas que surgem para desenvolver o projeto de combate à evasão escolar.
Uhum. Realmente, doutor, é muita coisa desenvolvida dentro desse projeto. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a equipe que realiza todo esse trabalho.
Veja, esse trabalho ele cresceu bastante nos últimos anos. Nós já atendemos desde o início, desde 2008, em torno de 500 a 700 famílias, no mínimo, em média, por ano. Primeiro, coletivamente, e depois um trabalho gigantesco que vai para a Vara da Infância e Juventude, ao longo do ano com um atendimento mais individualizado. Há toda a rede articulada trabalhando, a Secretaria de Ação Social, de Saúde, de Educação. Os prefeitos têm participado diretamente, o que é muito legal, porque eles acabam conhecendo melhor os casos, uhum. e se envolvendo mais diretamente também no atendimento das demandas, e eles que têm a chave do cofre, afinal, né? Especialmente Sim. das políticas públicas que são de âmbito municipal. Há uma participação intensa, o Dr. Júlio Ribeiro, que é nosso promotor de justiça, e do Núcleo Regional de Educação também, que tem uma estrutura um pouquinho melhor, que é a Secretaria de Estado ali no atendimento direto nos municípios. No fórum, nós passamos a ter uma dificuldade muito grande, porque eu cumulo ali também com a vara da família, acidentes do trabalho, registros públicos, Nossa. Sucessões e foro extrajudicial, que são 13 cartórios a serem fiscalizados. Hoje, por exemplo, nós temos 5 mil processos em andamento. Todos são de natureza urgente. Vara da família e infância não tem processo que pode ficar para depois. Então, nós buscamos parcerias. Hoje, nós uhum. temos parcerias com 4 universidades, que são as 4 instituições de ensino superior existentes lá na região. Algumas dessas universidades fornecem aí do quadro de acadêmicos, pessoas ali para trabalhar conosco. Nós buscamos também o fomento do SEJUSC, que isso foi de fundamental importância. O SEJUSC é um órgão novo que trabalha especialmente com mediação por aí. E nós inovamos não, né? Porque isso está previsto na regulamentação do CNJ, etc. E há um fomento hoje do Tribunal de Justiça por esse trabalho com a cidadania. Mas nós inovamos no sentido de acelerar a cidadania paralelamente àquelas questões de mediação que era a prioridade número uhum. 1 por aí, do CNJ, do próprio tribunal. E na cidadania nós conseguimos criar uma estrutura própria para trabalhar com os projetos. Para poder aliviar um pouquinho, desafogar a vara da infância e juventude. Legal. Aí acelerou, né? Hoje nós temos mais de 30 projetos de cidadania ao lado do projeto de combate à evasão escolar em execução ali na comarca, que dão um pouquinho de fôlego para a vara da infância e juventude se concentrar mais no trato dos problemas ali que são ligados, por exemplo, à evasão. E o projeto ele é tocado por uma estrutura paralela. E finalizando a resposta da tua pergunta... nós conseguimos também, inovando da mesma forma, trazer o Núcleo Regional de Educação para dentro do fórum. Hoje nós somos, sem dúvida nenhuma, o primeiro fórum no Brasil que tem a Secretaria de Estado de Educação, tem um espaço físico e um servidor, uma professora pedagoga, dentro do fórum trabalhando e auxiliando na execução desses projetos. Isso por meio de um convênio com o Estado do Paraná, com apoio também do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Paraná.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Carlos Mattioli. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto de combate à evasão escolar que é realizado na comarca de União da Vitória. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes de quais maneiras as famílias podem participar dessa dinâmica escolar e prevenir também essa questão da evasão. Como fazer isso?
No nosso caso lá da Comarca de União da Vitória, nós chamamos as famílias, né? Uhum. E ao chamar, nós orientamos ali de que forma proceder. Mas o ouvinte, né, a Rádio Educativa tem um público bastante grande por todo o estado, e ainda mais com acesso hoje à internet, né, com as informações. De que forma, por exemplo, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio que cria ali, o sobrinho, o neto, pode auxiliar nessa situação? Primeiro, tem que ficar alerta. Né? Se sente que a criança ou adolescente está com um comportamento diferente, tem que se aproximar, tem que conversar, tem que abrir o espaço para diálogo. Né? Há uma situação muito grande, até assustador, o número de crianças e adolescentes vítimas de bullying que os pais não sabem. Os pais desconhecem por completo. E a criança já apresentou mudanças de comportamento nesse decorrer. Não houve muita atenção ali, uhum. Às vezes, pelos familiares. A escola detectou, claro que a escola ali passa um tempo grande com o aluno. Mas era importante que os pais tivessem também dado aberto essa porta para que a criança sentisse a vontade de contar quando chegasse em casa. Há situações mais graves também, Jéssica. Por exemplo, violência sexual. A violência sexual também demora para os pais conhecerem. A criança acaba contando, tem mais liberdade de contar para a melhor amiga, para o professor, às vezes para o zelador da escola, para a tia da cantina. Porque ela chega em casa e o pai lá está jogando videogame, está no celular, está no computador, está cansado, vai dormir, né? Ou ficar bebendo ali à noite assistindo futebol e não brinca com a criança, não senta, não conversa. A mãe, às vezes, nas tarefas domésticas, quando acumula as tarefas domésticas com o emprego, também tem todo esse problema do cansaço, só fica à noite com os filhos. Os pais, muitas vezes, compensam com presentes, né? Dão ali um presentinho mais barato, você não pode comprar algo mais caro, você pode comprar lá um celular. E aí, dessa forma, imagina que está ali atendendo de forma qualificada os filhos, né? E a criança, ela só precisa, muitas vezes, da atenção, do carinho, da conversa, especialmente. E também de brincar, né? Às vezes, aquelas brincadeiras mais simples que nós adultos hoje brincávamos, e hoje já não existe mais brincar na rua, ou sentar e brincar ali no chão, né? Não apenas ali ficar com um desenho ligado na televisão ou no computador, no celular, para a criança assistir. E se for assistir, assista em conjunto, comenta o desenho, puxa assunto com o pai e com o filho, né? Essa é uma primeira providência. A segunda, conhecer as amizades do filho, Jéssica. Os pais não conhecem quem são os amigos do filho. Talvez a nossa geração, a geração anterior, havia uma preocupação grande dos pais. Hoje, lamentavelmente, não existe. Nós não temos visto isso no fórum. E esses são também caminhos aí muito fáceis aí de abertura pro mundo aí das drogas, da bebida. É claro que o adolescente vai acabar bebendo ali, infelizmente, antes dos 18 anos. Mas que o pai, então, pelo menos se coloque à disposição, conversa. Já bebeu alguma vez? Que tipo de bebida? Como você se sentiu? Você achou que foi uma boa experiência? Você tomou água junto? Que hora você chegou em casa aquele dia? Você não estava dirigindo? Porque o adolescente acaba dirigindo, infelizmente, também. Depois, quando acontece uma tragédia, daí o pai chega lá no fórum correndo, chorando, filho preso, ou filho matou alguém no volante, ou entrou em coma alcoólico, por exemplo, né? Mas é importante se colocar à disposição antes. E uma terceira questão, se eu me alongar demais na pergunta,
fica à vontade,
me interrompo. Uma terceira questão de extrema importância é acompanhar as atividades escolares. Ir até a escola na reunião quando for chamado, mas não ir uma vez por ano. Vai um dia lá, marca com o diretor, escreve na agenda do filho, telefone para a escola, eu vou lá conversar 5 minutos sobre o filho. Acompanhar as tarefas, ver se o filho está fazendo as tarefas cotidianamente. Aí alguns pais falam, puxa, mas eu nem entendo nada de matemática, etc. Mas senta do lado do filho e dá apoio. Às vezes é isso que o filho precisa. Ele não quer que o pai resolva a tarefa ali, ou discuta ali aquele problema matemático mais complexo. Mas que o pai muitas vezes deu apoio, sente do lado, abre um livro ali, lê junto com o filho. Esse tipo de conduta é muito forte, causa um estímulo muito grande no incremento, no desenvolvimento dos alunos no dia a dia de sala de aula. Então, os pais têm inúmeras situações em que eles podem contribuir, prevenindo problemas futuros, melhorando o desempenho escolar do filho e, especialmente, salvaguardando o filho de uma situação de violência que ele sinta liberdade de contar assim que aconteça, o quanto antes, ou seja, numa maneira protetiva e mais qualificada dos pais em relação aos filhos.
Doutor Carlos, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu acho importante explicar para os nossos ouvintes de que forma que se pode levar a justiça e denunciar situações que envolvam a evasão escolar. Quem que pode fazer isso também?
A própria família, em primeiro lugar, procurar a escola. Primeiro, o ambiente escolar é quem está todo dia ali com a criança, com o adolescente, conhece o seu cotidiano. A conversa inicial é recomendável que aconteça no ambiente escolar. Claro que, se tiver uma situação de violência, de bullying, de droga, de suspeita de abuso sexual, o órgão mais indicado é o Conselho Tutelar do município. Hoje em dia, facilmente se descobre o telefone de plantão. O conselho funciona 24 horas por dia, é importante lembrar, atendimento do plantão. Se for uma situação mais grave, que a pessoa não quer esperar a chegada do conselho, alguma coisa assim, claro, no número de plantão da polícia militar ou com aparecimento na delegacia. Por exemplo, a criança ali apanhou na porta da escola de forma ali violenta. Aí já vai direto para a delegacia fazer o boletim de ocorrência ou chama a polícia militar. Mas as situações ali cotidianas, também o Conselho Tutelar é um órgão de extrema importância. E claro, toda e qualquer situação pode ser utilizados os números. Disque denúncia, disque 100, por exemplo, em situações de violência, disque 180. Esses números aí que também facilmente se encontram na internet. Se ligar para o número errado não tem problema, porque quem atende são pessoas extremamente qualificadas que vão direcionar o caso para o atendimento. Uma vez eu estava numa palestra, Jéssica, na escola, e o pai falou, duvido que se eu ligar para o Disque 100 lá em Brasília, esse caso vai ser apurado. E é interessante que, em casos graves, em menos de 24 horas, a situação já está nas mãos do promotor de justiça e do juiz para resolução. Então, pode ligar, aí pode ficar oculto, né? Não vai aparecer, é uma ligação anônima. Se o problema não for verificado, é arquivado, mas se a situação se aparecer ali na frente vai ser atendida rapidamente. Então as pessoas podem ligar para esses disques de denúncias e por telefone que vai ser o caso atendido de forma bastante rápida.
Uhum. Interessante, doutor. Doutor Carlos, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Obrigado, sempre à disposição para tratar dos assuntos aí que são decorrentes do nosso trabalho. Um abraço aí, desejo uma ótima tarde para todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.